Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. No 24º episódio temos o Pedro do Vitória Futebol Clube e teríamos o Miguel do Clube Futebol dos Belenenses, mas por motivos de força maior o Miguel hoje não pode estar presente. Ainda assim decidimos gravar o programa porque há muito para falar e há sempre os nossos ouvintes que nos seguem e que não gostaríamos de defraudar. Vamos rapidamente fazer só uma pequena alusão aos resultados do Belém. O Belenenses recebeu no Restelo o Guimarães, conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, portanto continua vivo na luta pela manutenção. Neste momento já não está nos lugares de despromoção. Um jogo que o Miguel com certeza gostaria de comentar, mas não estando aqui, vamos só relatar os factos. Começou por perder 1-0 e depois deu a volta, teve uma remontada e conseguiu ganhar 3-1 ao Vitória Sports Club. Pedro, este é o teu outro clube de estimação, não é? Guimarães.
O pessoal do calçado. Este ano tem sido só alegrias, é o que eu posso dizer. Por norma, sempre com...
Ficaste contente com esta vitória do Belém?
Duplamente.
Duplamente.
Duplamente. É quase dizer que é um resultado perfeito. Perfeito, perfeito, só mesmo o 4. 4-1 para seguir os nossos padrões de goleada, que é a diferença dos 3 golos. Mas 3-1 ao Guimarães é sempre uma goleadazinha que...
Temos pena, não temos cá o Miguel hoje, mas Pedro, isto quase que foi goleada.
Para mim é goleada. Ter o Belém, ter-lhes dado a ilusão que iam ganhar fora, que iam enterrar o Belenenses, que se ganhassem, enterravam, no meu entender, o Belenenses. Ali, o pessoal fator psicológico ia contar muito. O Belenenses a dar a volta ao resultado, a marcar 3 golos, coisa que já não se via, se calhar, desde o quê? O ano passado. O Miguel poderia dizer que está mais a par dos resultados. Foi um grande resultado, o Belenenses a fazer um grande jogo, o Lito a dar a chicotada psicológica a chicotada psicológica com o Lito junto dos jogadores foi muito importante, porque aconteceu um pouco o que aconteceu com o Passos Ferreira, embora agora já não está a ter o impacto que teve inicialmente, e a chegada do Lito, de facto, mudou o querer, a maneira de estar e de jogar e a atitude dos jogadores do Belenenses, e o resultado está aí.
Já podia ter sido há mais tempo, não é?
Não antes do jogo com o Vitória. Porque,
o verdadeiro Vitória.
Esse. Mas agora contra o pessoal do calçado, gostei muito e fiquei muito satisfeito.
O Belém, portanto, teve a sua segunda vitória consecutiva nesta temporada. Teve a maior margem de golos. Ganhou, marcou 3 golos num só jogo.
Pois, acho que não tinha marcado nenhum 3 golos.
Já tinha marcado 2. Já ganhou por diferença 2, mas tinha sido 2-0, lembro-me recentemente do Braga. Mas não, esta diferença de golos nunca tinha conseguido. Aliás, com o Braga depois acho que ficou 2-1.
Sim, 3 golos não me lembro, confesso que não me lembro.
Portanto, muito bom o Lito a vir a puxar pela equipa, e a equipa neste momento está viva e depende só dela própria.
Sim,
para se
momento,
manter.
Exatamente.
Já vamos falar depois da próxima jornada. Ficamos aqui felizes pelo Belém. Miguel, pena não estares cá, mas estamos aqui
e
sublinhamos que o Belém nesta jornada esteve bem. Por outro lado, temos o Vitória. O Vitória que teve um jogo complicado, no sentido que, Pedro, o jogo podia ter dado para qualquer lado.
É verdade, é verdade. Foi um jogo que teve...
Em Coimbra, com a Académica?
Em Coimbra, com a
Académica. Com um igual?
Com aquele jovem que, mais uma vez, à semelhança que eu disse no episódio passado, não gosto daquele treinador. Sérgio Conceição podia ter sido um bom jogador. Como treinador, acho que lhe falta muito para ter a classe de um treinador. Mostrou isso mesmo. Só soube ler as entrelinhas, ou então só leu o jornal e não ouve o que o treinador adversário diz, neste caso o Conceiro, e só vai buscar agarrar aquilo que não interessa, bem ao estilo dos tempos antigamente, em que é aqueles esquemas, aquele jogo de palavras para tentar mexer com os jogadores, é o estilo dele, muito sinceramente não gosto. Relativamente ao jogo, houve duas partes distintas. Na primeira, não fui ao jogo, não fizeste a pergunta, mas eu digo que não fui.
Foi em Coimbra.
Não fui a Coimbra, mas pelo que eu pude ver no resumo, na primeira parte, a Coimbra jogou bem, criou mais lances de perigo.
A Académica é uma equipa que tem jogado bom futebol.
Sim, sim, nem questiono isso. Mas o primeiro lance que eu me tenha apercebido que remata a baliza, não, o Rafael Martins faz um gol. Que é fantástico.
No primeiro lance.
No primeiro lance.
Curiosidade, este foi o único empate nesta jornada.
Pois.
Foi o jogo que abriu a jornada, na sexta-feira, e foi o único empate, por acaso, com golos.
É curioso, sem dúvida, não me tinha percebido disso. Pronto, depois a Académica empata o jogo.
Num penalti
que, por amor de Deus, o homem tem que cortar o braço, no mínimo, porque
os defesas têm que jogar com os braços atrás das costas.
Pois têm, mas é impossível correr, travar, fazer tudo com o braço atrás das costas. O jogo de Vitória, quando se posiciona no terreno, ele dá uma mudança de direção, ele trava, ele está com o braço e ele remata literalmente ao braço do jogador.
Na tua opinião, não devia ter sido penalti, é isso?
Neste caso, não, porque eu não consigo perceber como
é que... Bom, mas foi, o árbitro marcou e a Académica converteu o penalti. Não foi por isso que perderam?
Não perdemos, não é? Empatámos.
Certo, mas não foi por aí que perderam.
Sim, não. Eu acho que a grande falha foi ali naquele lance em que o guarda-redes da Académica foi o homem do jogo, e em todos os jornais diziam isso, foi o melhor jogador em campo, defende um penalti, logo a seguir conseguimos não marcar em dois lances seguidos, uma bola à trave e tudo, e depois houve um duelo fantástico entre o Tiba e o guarda-redes da Académica, que foi uma coisa surpreendente, em que o guarda-redes ganhou o duelo, e na segunda parte o Vitória faz uma segunda parte fora de série, jogou muito bem, o Tiba veio, que classe o Tiba veio ao de cima, não acredito que infelizmente ele para o ano esteja ainda de verde e branco.
Vamos então fazer aqui um parênteses. O Tiba é um jovem de 25 anos, não me engano. Exatamente. Que é o primeiro ano como profissional da bola, portanto é a primeira vez que vive do futebol. Até agora acho que não era profissional, foi o que eu ouvi. E era, neste jogo contra a Académica, foi o motor da equipa.
Foi. Não, ele jogou noutros clubes, agora não tenho aqui acesso aqui à informação da escola deles. Ele já era profissional de futebol. Agora, foi um jogador que teve um pouco perdido pelas outras divisões. E o Mota, volto a dizer, aí fez um grande trabalho. Ele tinha uma série de jogadores debaixo de olho e conseguiu colocá-los na primeira liga. É certo que o Coceiro é que o traz para o 11. Fruto também das lesões dos assistentes no meio-campo do Torroço e do outro jogador que o João Mário veio, agora não estou lembrado, não, que o João Mário veio substituir. E o Tiba literalmente está ali a ser um grande motor juntamente com o João Mário na frente e com o Coco. Está a correr muito bem. O que eu acho, sinceramente, é que as coisas estão todas a correr bem. E ainda bem que assim é.
Pronto, esta informação do tipo eu ouvi, não fui confirmar. Já agora estou aqui a receber SMS e há bocado ouvimos foguetes na rua porque aparentemente acabou a meia-final da Taça de Portugal e parece que o Benfica ganhou ao Futebol Clube do Porto. Vou ter que desligar o telemóvel. Continuando, esta jornada, o Vitória, foi justo o resultado?
Foi. Na primeira parte, a Académica merecia, pelo que fez, claro, ter sido a primeira parte em vantagem. Na segunda parte, o Vitória claramente merecia dois golos, mas pronto, tenho que aceitar, mesmo até a expulsão do François, eu tenho que aceitar, porque de facto aquela entrada, não podia ser diferente que o vermelho. Embora o senhor árbitro que apitou este jogo já nos apitou outros dois jogos em que não conseguimos chegar nunca com 10 até ao final. Desta vez, neste lance, está inocente, embora...
Mas a jogar com 10, o Vitória deu boa réplica.
Sim, é verdade. Nós não sabemos a jogar contra 10. Isso corre sempre mal. Agora com 10, pelos vistos, correu bastante bem. Pelo menos os lances, pelo lance que eu vi, foi o Vitória. Não vi nada da Académica.
Para resumir, uma jornada positiva para o Vitória, tendo em conta o que aconteceu no jogo. Uma jornada super positiva para o Belenenses. O Miguel estava radiante. Pena não estar aqui para comentar. Mas foi uma boa jornada para os clubes dos melhores adeptos. Seguimos já para a nossa normal análise à tabela classificativa. Fim da jornada 27, houve aqui algumas alterações interessantes. mais para o fundo da tabela. O Belém ganhou a Vitória de Guimarães e deu aqui um salto. Portanto, o Paços de Ferreira, perdendo em casa, perdendo com o Estoril, esse super Estoril continua a surpreender. O Paços de Ferreira caiu na tabela, foi ultrapassado pelo Belém. O Olhanense não desistiu ainda, foi ganhar fora ao Rio Ave, portanto, também somou pontos. E o Arouca e o Gil Vicente estão ali à mão de semear. Portanto, os últimos 5, como o Miguel previa, o Gil Vicente não está fora das contas. Portanto, é difícil, é complicado, mas aqui os últimos 5 estão separados apenas por 6 pontos a 3 jornadas do fim do campeonato. O Vitória da cidade de Setúbal, ao contrário do Vitória da cidade de Guimarães, está melhor. Apesar do empate, continua aqui a meio da tabela, em 8º. À sua frente tem o Marítimo com os mesmos pontos e o Braga, o adversário da próxima jornada, com apenas mais 1 ponto. Atrás de si tem a Académica, a equipa com quem jogou na última jornada, com 33. Tem o Guimarães, com 31, e o Rio Ave, que perdeu com o Olhanense, que também com 31. Portanto, aqui no meio da tabela estão 5, 6 equipas com muito pouca diferença pontual. Pedro, o Vitória continua tranquilo na meio da tabela, o Belém continua com esperanças renovadas da manutenção. Qual é a tua opinião sobre a tabela?
Pronto, falando primeiro do Vitória, o Vitória está muito bem classificado, e se tudo correr bem na próxima jornada, vai ficar em 6º. Pronto, não, as minhas aspirações não são que ele vá à Europa, como já afirmei. Nessas aspirações já afirmei já há muito tempo, nós não temos estrutura para ir à Europa. Ficar em 6º lugar, neste caso, que será o primeiro daqueles que não vão à Europa, não é? Se ganharmos com o Braga, era, com o Braga em casa.
Era o lugar que tu querias. Não fomos à Europa por um bocadinho.
Não é por um bocadinho, é em 6º, porque a nossa estrutura não permite ir mais além ainda, e com o eucalipto na direção devido muito que a gente vai ganhar essa estrutura, mas pronto. Mas o 6º lugar,
quem é que está na direção?
O eucalipto.
O eucalipto.
Que parece uma oliveira, mas não, o eucalipto. Sugar o Vitória.
O eucalipto seca tudo ali à volta.
Suga tudo. E então, o Vitória, se ganhar, se o Marítimo vai receber a Académica, eu acredito que haja aqui um empate. O Vitória, se ganhar ao Braga, a jogar como está, o Braga, que também não está nos seus melhores dias, acredito num bom resultado.
O Braga, que aparentemente, eu nem fui confirmar, mas estava a perder na meia-final da taça.
Sim, também não sei o resultado, mas aparentemente estava eliminado. E o Rio Ave vai a 2 finais. É uma coisa incrível.
Mas o Rio Ave que perdeu agora com o Olhanense, o último classificado.
Sim, a cabeça deles não está no campeonato. Eles têm o campeonato para estar resolvido.
Bom, voltando ao jogo no Bonfim, Vitória com o Braga, segunda-feira às 18 da tarde, Pedro.
É uma palhaçada. Eu olhando aqui para o calendário, o que é que eu vejo? Vejo os gajos do Calçado a jogar na sexta-feira ao fim do dia. Transmitido pela Sport TV. Vejo depois, no sábado e no domingo, também já preenchido nos horários normais. Vejo o Porto na segunda-feira a jogar às 8, o que é que sobra para a televisão? Vamos meter os gajos na segunda-feira às 6 da tarde. É uma vergonha. É uma vergonha para as duas equipas. Se possivelmente isto tem a ver um pouco com a posição e também um pouco das expectativas que se criou à volta do Vitória este ano. Com certeza, se calhar este calendário já está feito, se não está, aparentemente parecia que já estava feito há muito tempo, onde nunca pensariam que este jogo tivesse a importância que tem. Não tem muita importância, mas se calhar não fossem as duas equipas que estão em 6º e 8º lugar, se calhar mereciam outro respeito. Onde se calhar o gajo do Calçado com o Arouca, só se for causa de um jogo decisivo para o Arouca, não é? É que justifica que seja às 20 horas de sexta-feira, porque não vejo outra explicação possível. Acho vergonhoso.
Voltando vais lá? Lenses. Não vais lá?
Garantidamente que não. Com pena minha, mas às 6 horas já estou a trabalhar, lamento, mas eu trabalho. Retomando ao Belenenses, e não está aqui o Miguel para o dizer, só tem que olhar para cima, não tem que olhar para baixo, só depende dele.
Achas que o Belém, neste momento, com esta vitória, e só dependendo dele, achas que o Belém ganhou mais ânimo? Duas vitórias seguidas.
Não há como não ganhar ânimo, não é? Quando as vitórias seguidas
já não está na zona de promoção, só depende de si.
Já estavam a tirar as medidas para para o caixão, não é? Neste momento já não tiram ao do Paço de Ferreira, não é? Tem madeira, não lhes falta, o móvel. Quem faz um móvel faz um caixãozinho. O Belenenses vai receber o Sporting, vai ser um jogo muito difícil.
O estádio vai estar cheio.
Cheio, não diga, já como digo, que ele nem com o Papa, não é?
Não, certo, certo.
Mas vão ter uma boa casa, garantidamente vão ter uma boa casa. E a melhor casa que eu vi este ano, no Bonfim, foi contra o Sporting, curiosamente.
O Miguel falou comigo durante a semana, a propósito do tema da jornada seguinte, e ele tinha, estávamos a trocar impressões por causa do que a comunicação social diz e os blogs. E é pena o Miguel não estar aqui para dizer isto, mas eu digo por ele estava um bocadinho revoltado com toda esta história dos bilhetes, porque diz-me ele, que os bilhetes contra o atual número 1 da tabela, o Benfica, os bilhetes eram exatamente os mesmos, portanto os adeptos do Sporting não se iam estar a queixar tanto, e que, segundo ele me disse, os bilhetes vendidos para o Belém em Alvalade eram bem mais caros.
Pois, mas lá está, eles vivem naquele mundozinho deles, que eles acham que são, que vão... E atenção, um bilhete caro no Bonfim, o Bonfim infelizmente não tem as condições para receber bem os outros adeptos. Não tem, nem para receber, às vezes bem os adeptos do Vitória, até que ele tem que ter condições, infelizmente é uma tristeza. Agora, eu fui agora ao Restelo, e aquilo, o estádio, só por si, só pela vista, é um estádio e com as obras que sofreu, é todo coberto. Eu acho que não tem para onde se queixar, muito sinceramente. Voltando aqui à tabela, o Belenenses, como disse, vai ter um jogo difícil com o Sporting, está muito motivado. O Sporting precisa de ganhar também para arrumar a questão da Liga dos Campeões, possivelmente. Ambos vão querer ganhar muito este jogo. Para a sorte do Belém, o Paços Ferreira, que está em baixo, a receber o Nacional, que também quer garantir a sua ida à Europa. O Olhanense vai servir o bobo da festa, bobo da corte nos Estádios da Luz, para fazerem a festa de campeões nacionais.
Exatamente, esta jornada é a primeira jornada que matematicamente já pode haver campeão.
Exatamente.
O Olhanense, clube amigo do Vitória, ou pelo menos dos adeptos,
sim,
vai eventualmente ser o bobo da festa, entre aspas. Qualquer um seria, não é? Por ser o Olhanense.
Claro que não.
E vai provavelmente ser o jogo do título na Luz. Portanto, o Benfica é provável que sagre campeão à 28ª jornada. Provavelmente esse será o jogo da jornada, não descurando um Vitória-Braga e um Belenenses Sporting. Que são grandes jogos.
Sem dúvida. Olhando para a frente, como diz o Miguel, mas não querendo repetir, o Arouca e o Gil Vicente. O Arouca vai aos Jovens do Calçado.
Pedro, desculpa interromper-te, que eu acho. Eu li recentemente, eu leio alguns blogs e sigo alguns comentadores, perdão, e li um comentário de um sportinguista a propósito do Arouca ter alterado o estádio para ir jogar em Aveiro, enquanto todas as equipas tiveram que ir jogar no Batatal. Em Arouca, o Benfica jogou em Aveiro contra o Arouca, num bom relvado, e então dizia um sportinguista que preferia que o Sporting perdesse no Restelo contra o Belenenses, de forma que fosse o Arouca a descer, porque equipas destas não têm carisma, não merecem estar no futebol principal.
Vejo-me forçado a concordar, por uma razão muito simples. Eles, tudo bem, pensaram mais em termos financeiros, do que fator desportivo. E quando assim é, as equipas só merecem eles que façam um pezinho de meia para a segunda, porque também não fazem cá falta nenhuma, sinceramente. É uma equipa sem carisma, é uma equipa que não soube ser desportista. Não soube, muito sinceramente, não soube o que era desportivismo e literalmente preferiu privilegiar uma equipa adversária e privilegiar o fator financeiro em vez de fator desportivo. E quando assim é, levaram na pá e voltaram-se a enterrar e possivelmente vão aos gajos do calçado e vão perder também.
Pedro, então, para acabar a antevisão da jornada 28, próximo fim de semana da Páscoa, qual é o teu prognóstico para o Vitória com o Braga na segunda-feira a seguir ao fim de semana da Páscoa, às 6 da tarde, no Bonfim?
2-1.
2-1 para o Vitória.
Claro.
E qual é o teu prognóstico para o Belenenses com o Sporting no sábado, no Restelo, em princípio vai estar uma boa casa, os adeptos do Belenenses estão motivados, os adeptos do Sporting também estão motivados. Qual é que é a tua antevisão, o teu prognóstico?
Vou falar pelo Miguel, não vou falar por mim. 2-1 para o Belenenses.
2-1 para o Belenenses.
Exatamente.
Sabes que eu por acaso,
Miguel, este resultado é para ti.
Eu por acaso também acho que estou confiante que o Belenenses é capaz de fazer uma surpresa esta jornada.
Eu gostava que assim fosse. Gostava que assim fosse.
Finalizamos então aqui o nosso episódio 24 do podcast dos Melhores Adeptos. Hoje um bocadinho diferente, sem o Miguel, que infelizmente não pôde estar presente, mas com o Pedro, que temos que agradecer porque interrompeu as férias para vir de propósito gravar os Melhores Adeptos. Infelizmente o Miguel não pôde estar presente, mas pelo menos o Pedro honrou e está aqui a gravar os Melhores Adeptos para que os nossos ouvintes possam ouvir os Melhores Adeptos. Queremos também agradecer aos ouvintes que até agora já responderam ao nosso inquérito, que está no blog, e pedir àqueles que ainda não tiveram a oportunidade, se o puderem, agradecemos que o façam para melhorarmos ainda mais este nosso podcast, que é feito para os ouvintes. Já sabe, siga-nos no nosso Facebook, em www.facebook.com/osmelhoresadeptos, e ouça-nos no blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt.